Programa Tony Silva.
Minha gente, vamos lá. Nós temos falado muito sobre a violência contra a mulher aqui no programa Tony Silva. Só para lembrar, uma mulher é vítima de violência a cada 5 horas e ao menos um feminicídio é registrado por dia no Brasil. E a violência, ela não é só física, ela também pode ser verbal, pode ser judicial e psicológica. Então são várias formas, né, de violência contra a mulher. E eu sou casado e tenho 3 filhas e entendo bem o universo da mulher. Eu tenho amigas e tenho até uma senhora que é minha amiga, a Maria dos Anjos, 86 anos, e é minha amiga. E a gente sempre conversa e vira e mexe, alguém toca sobre esse assunto. E ultimamente parece uma praga, né? Nós temos visto muito atentado contra a mulher e de formas assim cada vez mais, digamos assim, violentas, né? O sujeito vai e mata por nada, vai até o trabalho da mulher e a mata porque ela desistiu dele e vai por aí afora. E esses vagabundos que fazem isso, que fazem esse tipo de violência, que matam, eu falei aqui num programa passado que esse tipo de gente matou, tem que ir pra cadeia direto, prisão perpétua. Quanto vale a vida de uma mulher? Quanto vale a vida de... E quanto vale a vida de um vagabundo desse? O sujeito vai lá, mata a mulher. Muitas das vezes é uma mãe de família, é uma batalhadora que está tentando cuidar da vida, cuidar dos seus filhos. Aí vem um vagabundo e liquida com a mulher, deixando feridas profundas para a família. E ainda o Estado tem que sustentar esse vagabundo no tempo que ele ficar na prisão. Que, aliás, não é muito tempo. Há casos que o sujeito mata, acaba de matar, sai do flagrante, depois se apresenta à delegacia, vai para audiência de custódia e é liberado, porque tem ficha limpa, não teve passagem pela polícia, é trabalhador, etc, etc. Aí o cara vai embora. Nós contamos aqui que o cara vai responder em liberdade, né? E já contamos aqui que um sujeito matou 12 anos atrás, saiu da cadeia 3 anos depois, se casou de novo em Brasília, foi lá e matou a mulher. E aí, gente? De quem é a culpa? É do juiz que soltou? É da nossa legislação? De quem é essa culpa? De qualquer forma, é o tipo de situação que eu não vejo o Congresso Nacional, formado por deputados federais e senadores, brigar sobre isso, lutar sobre isso. Quando eles querem aumentar salários, quando eles querem fazer alguma coisa que os beneficie, é rápido, a aprovação é rápida. Mas para blindar as mulheres, proteger as mulheres, cuidar das mulheres, nós não temos visto muitas ações efetivas por parte do Congresso Nacional.
Você está ouvindo o programa Tony Silva. Programa Tony Silva, entrevista.
Mas, gente, nesta manhã eu quero conversar aqui com uma pessoa que ela tem tido muita luta nos últimos anos, porque houve a separação e não foi uma separação amigável. E para completar, o ex-marido entrou na justiça, conseguiu a guarda da filha e, pasmem, ainda conseguiu na justiça que a mãe pague pensão para ele. Lembrando que a mãe ganha muito menos que ele. Ele é diretor de um banco famoso aqui em Brasília. E nós vamos contar essa história aqui para mostrar o outro lado, né? É a violência da alienação parental e a violência psicológica e judicial. Comigo aqui nessa manhã, Jemima Pires. Ela é servidora pública e tem uma filha e ela vai conversar com a gente a partir de agora. Seja bem-vinda, Jemima.
Obrigada, meu amigo Tony. Obrigada a todos que estão aqui. Tá dando para me ouvir direitinho?
Tudo certo.
Bacana, legal. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui para contar minha história. História que os processos não contam,
uhum.
E que que ninguém é capaz de contar por mim.
Vamos por etapa.
Okay.
Quando começou esse drama na sua vida, Gemia?
Esse drama, digamos que no finalzinho de 2016, de outubro para novembro, que foi quando o pai da minha filha disse que queria sair de casa. Ele queria um tempo. E eu achei isso muito estranho, porque nós tínhamos quase 10 anos de casado e nunca havia sido falado em tempo nesse relacionamento. Porém, eu compreendi que poderia ter alguma pessoa envolvida, mas resolvi me calar.
Entendi.
Eu falei, vá, e ele foi. Supostamente ficou hospedado na casa do pai. E 15 dias depois, aproximadamente, da saída dele do meu lar, ele pediu pra voltar.
Entendi.
E aí, eu resolvi dar uma nova chance. Por quê? Por ser cristã, por ter princípios.
Uhum.
E porque eu sonhei com um casamento, né, diante dos princípios mesmo de Deus. E assim foi feito. Ele voltou pra casa, mas ele se tornou um homem muito inquieto.
Uhum.
Não saía do telefone em momento algum. Até que na véspera do Natal, 17 de dezembro de 2016, ele saiu de casa mais uma vez, dizendo que não dava. Não, não dá, não dá, eu preciso sair, eu não quero mais. E assim, eu pedi que ele ficasse até o Natal, para que a Melissa não sofresse, né?
Uhum.
Melissa estava com 6 para 7 anos, e ele não concordou, ele saiu. Nessa outra saída dele, ele voltou para casa do pai, porém ele já estava preparando um apartamento para poder morar.
Entendi.
Na véspera do ano novo, isso tudo se deu em 2, 3 meses, essas idas e vindas.
Uhum.
Véspera de ano novo, ele pediu para voltar para casa. Dessa vez eu disse não. Eu falei, não, agora cada um segue sua vida. E desde então, este homem nunca mais me deixou em paz. Eram passadas no meu trabalho para ver se eu estava com alguém. Era vigilante da minha vida, colocava pessoas para me vigiar.
Isso aí, só te interrompendo rapidinho.
Uhum.
Isso aí tem um nome, né? Stalking, perseguição,
Stalking,
que hoje é crime.
Uhum.
Continue.
Exatamente. Então eu me vi numa. Ele era, à época, síndico do prédio onde eu morava, Residencial Beethoven.
Uhum.
Então ele não podia, ele não era barrado na entrada do prédio. Minha porta era eletrônica e minha filha abria naturalmente a porta pro pai. Então eu não tinha como viver a minha vida, seguir a minha vida. Então esse foi um ponto. Houve uma grande perseguição no início dessa separação. Isso durou em torno de 8 meses. Até eu conseguir mudar a minha senha, registrei uma Maria da Penha por perseguição.
Ah, tá. Você chegou
registrei,
a registrar, então.
Cheguei Ótimo. A registrar. Mas fazia de tudo para que ele visse a filha. Vinha o pai buscar, vinha o irmão, todos iam buscá-la.
Uhum.
Porque eu não queria que a relação deles fosse abalada.
Certo.
Então, desde então...
Você chegou a ter medida protetiva?
Cheguei. Tá. Cheguei a ter medida protetiva. Que eu mesma, depois, digamos assim, pouco sabiamente, pedi que fosse retirada ao menos a medida protetiva.
Só te cortando nesse ponto aí, gente, tem que prestar bem atenção, você que é mulher e está nos ouvindo nesta manhã aqui pela JKFM na 102,7, vários foram os casos que já vi de mulheres que retiraram a medida protetiva e depois chegaram a ser assassinadas. Então é preciso prestar atenção, é preciso ficar atenta a esse tipo de coisa. Se a medida protetiva já está ali, é uma segurança a mais. Não vai inibir totalmente, mas ajuda, né? Mas só fica o toque para você que está me ouvindo e que esteja passando por uma situação semelhante. Se você chegou ao ponto, se você foi agredida verbalmente ou fisicamente e chegou ao ponto de registrar a ocorrência, não retire a ocorrência. Segura a onda.
Perfeito.
Por favor, continue.
Isso mesmo. É, concordo plenamente. Quando eu te retirei, no caso, o distanciamento, né? Medida de distanciamento.
Uhum.
É, mas não consegui tirar a própria Maria da Penha, né? Haveria uma audiência. E aí, quando eu retirei esse afastamento, aí ele começou a investir pesado de novo. Só que ele estava ao mesmo tempo com a colega do banco envolvido.
Que maravilha, olha só, gente.
Pois é, ele ficava lá e cá. E chegou a dizer para os meus pastores, que nos acompanhavam durante o casamento, que gostaria de ficar com as duas. Para ver qual era mais confiável das duas.
Absurdo.
Todos riram.
Absurdo.
É, enfim, eu lutei muito para sair dessa relação, desse ciclo vicioso.
Uhum.
Eu já havia me posicionado. E aí, os meus próprios pastores me deram força com relação a isso. E ele não aceitava que os pastores deram força,
uhum,
com relação a essa separação, eu poder viver minha vida, me deixar em paz. Então, eu venho desde então, posso te dizer que até julho de 2017, este homem me procurou e tentou intervir em várias áreas da minha vida, sem me deixar paz.
Entendi.
É, não havia nada relacionado à guarda. A guarda da milícia ficou comigo esse tempo.
Uhum.
E houve uma primeira audiência de ação de guarda que ele entrou. Nessa audiência, ele mesmo desistiu da guarda dela. Essa foi a primeira.
Ok.
Ele disse que eu era uma mãe maravilhosa, fez um relato muito bonito na frente do juiz. E o juiz disse assim: não é necessário, não é necessário. E eu fiquei até um pouco de vergonha, porque era desnecessário mesmo, uhum, falar tudo aquilo. E ele dizia nesse relato que eu era uma excelente mãe e que não havia lugar melhor para minha filha estar se não fosse ao meu lado. Dessa maneira, ele abriu mão da Melissa, da ação que ele mesmo tinha.
Naquele momento ele retirou.
Houve um acordo. Tá. Isso. E aí, ele logo foi à minha casa e falou assim: pronto, eu retirei a ação. Agora nós podemos voltar. Eu falei: não, nós não vamos voltar. É, eu te agradeço por ter reconhecido todos esses anos em que eu fui uma mãe presente, uma mãe que estava sempre pronta a servir a filha e a minha casa, para que você pudesse crescer, e eu agradeço esse reconhecimento.
Uhum.
Após isso foi em junho de 2017, após isso ele tentou mais algumas vezes marcar alguns jantares, dizer que eu não queria mais ele, porque ele já tinha terminado com a outra, com a colega,
uhum,
que não havia mais nada, já tinham se separado de casa, porque neste momento eles já estavam até morando juntos. Era um entra e sai, um vem e volta danado.
Uhum.
Enfim, 3 meses depois, ele entrou novamente com a ação de guarda da Melissa. Quando viu que eu realmente queria colocar minha vida pra frente. À altura do campeonato, eu estava com uma outra pessoa.
Uhum.
E ele buscou essa outra pessoa por meio dos contatos da minha filha. E tentou de todas as maneiras acabar esse relacionamento novo na minha vida.
Ou seja, ele estava já num outro relacionamento. Você estava começando uma nova vida.
Eu estava começando.
E ele tentou te atrapalhar.
Exatamente. E aí, o que aconteceu é que a esposa dele tomou partido para o lado dele, fingindo que nada disso era verdade. Então, o pai da minha filha, ele resolveu me atacar juridicamente em todas as esferas que você possa imaginar. Ele tem uma postura, uma altivez, é uma pessoa bem posicionada. E ele não podia fazer isso de qualquer jeito.
Sim, mas ele sempre foi bem posicionado economicamente, financeiramente?
Ele cresceu muito rápido.
Depois que ele foi promovido dentro do banco, né?
Exatamente. Depois que ele foi promovido.
Depois a gente vai falar sobre isso.
Certo. E então, resumindo a história, após 2 anos desta ação, incrivelmente ele conseguiu reverter a guarda unilateral por meio de uma juíza substituta.
Uhum.
E que, ao meu ver, não leu o processo direito, porque ela mal chegou, mal...
Sim, o que a levou a mudar uma decisão anterior de um juiz? Ela sendo substituta, qual foi o argumento dela?
Pois é, argumento foi muito frágil, foi muito superficial. E nós havíamos passado por um teste psicossocial, né?
Uhum.
Em que a presença de um assistente social e de um psicólogo forense, certo?
Certo.
E dessa maneira a criança entra na sala e ali acontece um interrogatório, não sei como funciona direito.
Uhum.
E não há ninguém para acompanhar se o que foi falado realmente era real ou não.
Entendi.
Então, nós questionamos este psicossocial. Eu também fui ouvida, o pai também foi ouvido e o psicossocial foi totalmente, como se diz, foi totalmente adequado ao que o pai da minha filha havia falado.
Você desprezou o seu depoimento.
Desprezou completamente o meu depoimento, inverteu inclusive palavras e falou até o que eu não tinha falado.
E você chegou a contestar isso?
Contestei,
lógico.
Isso. A própria juíza não aceitou essa contestação e manteve a inversão completa da guarda. Agora vejamos. Temos uma guarda unilateral de um lado. E aí, de repente, a criança é obrigada a se submeter a uma inversão completa, ou seja, nem uma guarda compartilhada foi levada em consideração, pensando no bem-estar da criança, que tão apegada a mim era e é até hoje.
Uhum.
Dessa maneira, eu vim lutando desde 2016. Quando ele conseguiu a guarda da Melissa, foi novembro de 2019. Passaram-se 2 anos de, mais ou menos, de processo.
Aí ela deixou de conviver contigo e foi morar com ele.
Foi morar com ele. E a gente entrou naquele esquema de visitas.
Uhum.
E, pasmem, ele entrou com uma ação de alimentos pedindo 30% do valor do meu
salário.
Do meu salário. Ou seja, ele antes dava 15%, mas de mim ele queria 30%.
Meu Deus.
Houve uma audiência e a gente conseguiu manter os 15%. Então, assim, só resumindo, este rapaz, ele tentou de todas as maneiras me tirar do apartamento que morávamos. Chegou a cortar luz, chegou a cortar a internet. Isso, a Melissa ainda morava comigo. Ele me forçou de todas as maneiras a estar com ele. E eu lembro das últimas palavras dele, Doni, pra mim.
Quais foram?
Ele falou assim: a partir de hoje, isso era julho de 2017. Eu tenho um e-mail que trata sobre isso. Mas ele me falou boca, cara a cara, né? Ele falou assim: Jemima, hoje eu sou o homem que sou, bem vestido, bem afeiçoado, por sua causa eu reconheço. E eu sei que você me ensinou a dar o meu melhor para minha mulher, para minha companheira. Só que você não quer voltar comigo. Então eu vou fazer isso pela mulher que estará ao meu lado de hoje em diante. Eu vou dar o melhor para ela.
Viu?
E aí, ele ainda falou assim: só que tem uma coisa. Você não ficou comigo, você não vai ficar com mais ninguém.
É o típico, essa frase é típica, sabe de quê? De homenzinho bem
menino,
né? Bem moleque.
É.
Né? Não é nem minha, é moleque mesmo. Daquele moleque ali de andar com um estilingue no bolso.
Exato. E eu lembro que com as minhas palavras na hora eu falei: isso está repreendido em nome de Jesus. na minha vida, eu vou deslanchar, eu vou crescer e eu vou caminhar. E você está livre. Vocês dois estão livres para serem felizes. Não tem o sentimento de raiva ou qualquer coisa assim cachorro. Por vocês. É. Eu só quero minha filha.
Pois é. Gente, eu estou conversando aqui nesta manhã com o Jemima Pires e nós estamos conversando, falando sobre a violência contra a mulher, principalmente a violência judicial, né?
Exato, isso
e
mesmo.
E aí, o que aconteceu?
E aí, então, veio uma enxurrada de processos sobre mim e ele falou assim, a partir de hoje eu não falo mais com você. Nossas relações estão cortadas, você só fala com o meu advogado. E aí, há 4 anos aproximadamente, eu não tenho contato com ele. Inclusive, precisei falar com ele com relação ao procedimento da Melissa com o médico. E ele não esteve disponível para isso. Então, eu precisei recorrer ao telefone dela. No momento, ela estava com ele. E ela não pôde atender. Ele sempre foi um homem muito, muito duro, muito sisudo, né? Alguns dizem até carne de pescoço, se me permite a expressão. Fui até parabenizada por várias mulheres que o conhecem há muito tempo e falam assim, parabéns, você conseguiu viver tanto tempo com um homem carne de pescoço. Só pra descontrair. Então, ele entrou com a ação de...
Sim, aí hoje você, do seu salário é descontado quanto?
Hoje, 15%.
15% de pensão para pagar para ele ficar com a filha.
Exato.
E ele ganha 3, 4, 5 vezes mais que você.
Nossa, eu acho que, deixa eu ver, umas 4 vezes mais do que eu.
4 vezes mais, tá.
Ai, fora que o que você, a mulher
você,
ganha...
Você paga aluguel e ele tem casa própria.
Isso. Eu não sei se ele tem casa própria, mas eu acho que o banco, eu não sei, não sei. O banco deve arcar com essa despesa da casa dele, né? Enfim, e aí eu venho lutando desde então, já vai se completar o quê? 6 anos daqui a pouco, né? E eu confesso a você que eu sou uma mulher exausta. Ele tocou na minha vida financeira... não prejudicou minha caminhada emocional por conta de estar sempre trazendo problemas. Cansei de receber oficiais de justiça na minha casa, 5 ações criminais, uma delas por atraso na entrega da minha filha, porque eu estava no médico com ela.
Pois é, você me contou isso e, gente, é uma coisa assim que não dá pra entender. Ela atrasou a entrega da filha ao pai e ele entrou na justiça, não foi isso?
Foi, entrou.
E causando mais dor, mais dano psicológico.
Sim.
E a gente conversando com a Jemima, a gente percebe o seguinte, é uma mulher forte, porém é uma mulher sofrida. É uma mulher que, além de lutar contra um ex perseguidor, vagabundo, ela ainda tem que lutar contra decisões judiciais absurdas,
exato,
revoltantes.
Exato.
É impressionante o que está ocorrendo no Brasil de hoje.
Todos que me cercam, Tony, não conseguem acreditar até hoje nas decisões judiciais que foram tomadas para o meu prejuízo, né? Então eu fico pensando, meu Deus, onde nós estamos? Que judiciário é esse? Porque, inclusive, mulheres magistradas estão tomando decisões que eu considero...
Decisões machistas, né?
Isso,
decisões machistas.
Tiveram um impacto enorme na minha vida, em todos os aspectos. E hoje, eu estou aqui, até mesmo fortalecendo outras mulheres que estão passando por situações semelhantes.
Sim, até porque não vou entrar nesse assunto agora. Gente, estamos falando aqui com Jemima Pires, aqui pela nossa JK FM 102,7. Muito obrigado pela audiência. Você que está nos acompanhando desde as 7 da manhã, está tomando seu cafezinho aí e prestando atenção nessa história, nessa verdadeira novela que conta um pouco da vergonha que tem sido o nosso judiciário nos últimos anos. Mas vamos lá. E aí, Jemima?
Eu, no meu desespero à época, pedi ajuda a algumas amigas que são blogueiras e mulheres que acompanham a minha vida e que sabem quem eu sou de fato, né? Inclusive, eu tenho sido... Eu sou um... Como disse uma amiga minha, eu sou um exemplo.
É, inclusive, você mandou... Nós temos um áudio aqui, né?
Sim, são vários áudios que eu mandei.
Mas eu achei interessante aqui de uma...
Pode soltar aí, à vontade.
Amiga, deixa eu ver aqui. Da sua amiga, né?
É, acho que foi aqui, da Simone.
Deixa eu ver, da amiga... Da Patrícia, não é isso? Patrícia Rezende?
Também.
Deixa eu ver aqui, rapidinho.
Bem, meu nome é Patrícia Rezende, eu tenho 40 anos, eu sou cantora e essa é a minha profissão. Sou amiga da Gemima há exatos 28 anos, a gente se conheceu na igreja, na nossa adolescência e nunca mais nos desgrudamos. Nossas famílias são amigas e eu gostaria de enviar esse áudio para dizer que eu acompanhei a vida da Mima em todos os sentidos, em todos os pontos, nos relacionamentos, inclusive no seu casamento, durante e depois. E eu vi uma mulher singela, doce, meiga, pacífica, se transformar numa guerreira para enfrentar todas as dificuldades que esse divórcio trouxe para ela, não só em relação à Melissa, mas em relação à vida. E era uma guerra travada a cada momento. E eu sei que ela só teve forças porque é uma mulher de fé, de fibra, e que tem amigos que também estão com ela e oram por ela. Eu queria dizer que eu fiquei perplexa e muito, muito indignada pela guarda da Mel não ter ficado com a Mima, porque ela sempre foi uma mulher que fez de tudo para que sua filha tivesse estabilidade, não só emocional, mas também financeira, tivesse tudo do bom e do melhor dentro das condições que ela podia fornecer, uma educação, um cuidado, e entender que ela perdeu a guarda da Mel me causou uma indignação, porque eu não achei justo, não achei correto, e gostaria de dizer que se esse quadro pudesse reverter, eu tenho certeza absoluta de que a Mel vai ser uma criança feliz, porque ela é apaixonada pela mãe, pela convivência que tinha com a mãe, pela amizade que elas têm, a cumplicidade e o cuidado mútuo uma para com a outra. Fica meu depoimento e torcida para que tudo se resolva, porque a minha amiga Gemima merece. Ela merece ter a filha de volta, ela merece ter sua dignidade restaurada, porque ela é uma mulher sensacional.
Muito bem, nós ouvimos o depoimento da Patrícia Rezende. Ela fez parte do Voice Brasil, né?
Ex-Voice
Brasil. E olha só, e temos mais um depoimento aqui, eu recebi mais um depoimento da Ana Mara, sua amiga de trabalho, é isso?
Isso mesmo.
Eu me chamo Ana Mara, sou amiga da Gemima, nós nos conhecemos no trabalho, né? Nos conhecemos há mais ou menos, acho que mais de 15 anos, eu estava na empresa quando ela foi lotada na nossa área. E desde então nos tornamos amigas. Ela estava casada já há pouco tempo, então eu acompanhei assim de perto a vida dela, né? Desde o início do casamento, a gestação, né? O papel dela como mãe. E a Gemima, ela sempre foi uma mãe muito dedicada. Na verdade, ela é uma pessoa muito dedicada em todos os campos da vida dela, no ambiente do trabalho, nas amizades, enfim. E como mãe, ela sempre foi muito, muito dedicada, muito atenciosa. A gente acompanhava assim, o dia a dia dela. Com a Melissa, ela sempre colocou a filha muito em primeiro lugar, né? E a conexão delas é algo assim muito forte. Elas eram, sim, eram não, são até hoje muito apegadas, apesar distância, né, que vivem hoje. E sempre foi assim algo muito admirável, toda a dedicação dela no papel de mãe. E quando soubemos de toda essa situação, desde do início do divórcio, de todo esse processo que foi muito conturbado, ficamos muito admirados pela questão em si da situação da Melissa, né? Porque ocorreram situações em que se via que a criança ia sofrer muito com toda essa situação, que poderia ter sido evitada, mas a Jemima foi muito demandada nesse processo, de forma desnecessária, inclusive. E quando veio essa situação da perda da guarda, foi muito revoltante, porque a gente sabe, quem conhece a Jemima, acompanhou a vida dela como mãe, sabe como ela sempre foi uma mãe impecável, em todos os sentidos. Uma mãe extremamente dedicada com a sua filha. Então, é uma coisa mesmo de se revoltar. E nesse processo todo do divórcio e também da perda, a Jemima, quem conhece ela sabe que ela é uma pessoa muito tranquila, uma pessoa muito da paz, muito, muito pacificadora. E diante de tudo isso, a gente viu o quanto ela se mudou, né, pela em busca de reverter essa situação. Então ela se mostrou uma pessoa que em posição de luta mesmo pela sua cria, né? E isso a gente, nós que somos mães, a gente se coloca no lugar dela, que é uma situação muito difícil, que qualquer mãe poderia assumir esse papel, né? De lutar mesmo pela sua cria.
Pois é, ouvimos o relato de Ana Mara, amiga de trabalho da Jemima.
Isso.
E ela também fala sobre isso, né? Que você é uma pessoa do bem, uma pessoa trabalhadora, honesta,
sempre
tranquila,
assim,
que vinha cuidando da sua filha com todo amor e carinho. Aí o sujeito vai lá, apronta com você, sai fora, arruma outra pessoa, queria ficar com as duas, aí você falou, não, basta. Aí ele vai, entra na justiça, consegue a guarda da tomar sua filha, depois pega 15% do seu salário e continua te perseguindo através do judiciário.
Exato.
É isso que está acontecendo?
É isso mesmo.
Meu nome é Luciana Moura, tenho 44 anos, sou gerente na Gráfica Editora Positiva, trabalho lá 24 anos. Conheço a Jemima em média uns 9 anos. Moramos de frente de porta uns 7 anos. Acompanhei de perto essa mãe, essa esposa, essa mulher que sofreu muito e sofre até hoje por toda essa injustiça. E sei, sou testemunha da mãe zelosa, cuidadosa, presente na vida da Melissa. E acompanhei o sofrimento familiar, de injustiça, de luta pela família dela, que foi em vão, e de injustiça com a perca da guarda da filha. Eu só posso pedir a Deus que abra os olhos das pessoas que vão julgar, que vejam de uma forma justa, uma forma real, que essa mãe até hoje luta em busca de sua filha de volta. E não dá para entender o porquê da perca dessa guarda, de uma mãe tão cuidadosa, tão presente e tão justa na criação da filha. E eu posso falar isso com propriedade, porque a Mel vivia na minha casa e a minha Lara vivia na casa da Jemima. E a Jemima cuidou várias vezes da minha filha por eu ter que me ausentar. Então eu sei o cuidado e a mãe que essa pessoa foi e é até hoje. Eu sei o sofrimento que essa pessoa, essa mulher, é injustiçada até hoje por uma decisão que eu acho que muito se surpreende. Mas a gente espera uma justiça aqui na terra, porque a justiça divina também vai vir. Mas a gente espera essa justiça aqui na terra.
Olha só, então a gente vê que é uma pessoa que não aceita perder, né?
Exato.
para ele crescer na vida, ele usou você.
Uhum.
Depois que ele estava bem, aí ele chutou você. Uhum. Abandonou e depois quis usar como se fosse um brinquedo. É o que a gente vê, aquela história, né? Se não vai ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém.
Foi isso que ele disse.
E esse cara é aquele que chutou um cachorro de uma criança, um cachorrinho de estimação de uma criança, lá em Vicente Pires. E esse cara...
Da enteada.
Da enteada,
é,
né?
É, morava na casa dele, a Maggie.
Pois é. Aí chegou a passar em vários telejornais aqui em Brasília. E esse cara, aí até no meu blog, depois, 2 dias depois, eu descobri quem era ele. Na primeira reportagem, só falou que era um servidor público e estava lá e machucou o cachorro, etc. Mas eu descobri e publiquei no meu blog, donisilva.com.br, publiquei o nome dele, a função dele. É um cara que, pelo caráter ou pela falta de caráter, não deveria estar lá. Porque uma pessoa que chuta um cachorrinho, maltrata um bichinho de estimação, como ele fez, e com essas referências do próprio pai,
sim,
né?
Sim.
E com essas atitudes persecutórias contra você.
Sim.
No claro intuito de quê? De te denegrir, de desgastar, te machucar, uhum, te ferir, usando o judiciário. Esse cara não merece o cargo que tem. Ouviu aí, Paulo Henrique, o presidente do banco? Deveria prestar atenção, porque isso pega mal para o banco. Pega mal para a imagem do banco. Um sujeito desse não poderia ocupar um cargo tão alto no banco, né? Por quê? Está provado que ele não tem caráter. Ele não tem amor próprio. E mais, pior... Ele não tem respeito à mulher com quem teve uma filha.
Verdade. Eu sou mãe da filha dele.
Exatamente.
E ele não me poupou em nada.
Isso dói, isso machuca. Aí a gente vê quem tá de fora, fala, ah, mas a justiça decidiu. Não, não houve justiça.
Não houve.
Alguma coisa tá errada nessa história mesmo. Alguma coisa tá errada, porque o sujeito que age usando o poder, a força que tem, o cargo que tem, seja lá o que for, para tentar... punir a ex-esposa, esse cara não presta, esse cara não tem juízo, né? Então a gente fica um alerta para você que está nos ouvindo nessa manhã aqui
a
pela
JK FM.
A
gente fala da igreja, Doni?
Sim, e um detalhe, né? Ele ainda se apresentava como pastor numa igreja lá em Vicente Pires.
Sim, sim.
Aí eu te pergunto, ele vai falar o que no púlpito? Ele vai ensinar amor ao próprio? Ele vai ensinar alguma coisa dos 10 mandamentos?
Enquanto eu estava sofrendo 5 processos criminais, ele estava dizendo que era um adorador de Deus.
Era um adorador do capeta.
Evangélico.
Dá licença, adorador do capeta. Tem muita gente em cima do púlpito aí que finge que é cordeiro, mas não passa
Deus
de bobo.
Deus não se deixa escarnecer,
mas Deus vê,
né?
Tudo. Eu sempre digo, a justiça divina é implacável, porque ninguém pode usar o nome de Deus em vão.
Amém.
Então as pessoas que promovem o mal contra nós, elas caem. Elas tropeçam pelos próprios pés. Então, e essa sua história, o Jemima, ela acabou chegando a outras mães que têm, né,
sim,
tido esse tipo de situação também, têm sofrido esse tipo de situação.
Sim.
E existe até um grupo grande, né?
Tem.
De mães, que nós vamos contar a história mais pra frente. E todo mundo, esse grupo grande de mães, alega o seguinte: esse grupo alega justamente isso que a Jemima está falando para nós nessa manhã, que é a violência judicial contra isso. A mulher.
Só um detalhe, esqueci de falar, os laudos do psicossocial dizem, não há indícios de alienação parental. Alienação parental foi uma figura criada recentemente que não está sendo bem usada pelo nosso sistema jurídico. Ela veio no intuito de proteger a criança, no entanto, ela está desprotegendo as crianças. Isso é matéria de um outro dia, né? Mas eu quero dizer que, mesmo havendo suposições dele de que havia alienação parental, ou seja, que eu denegria a imagem dele para minha filha, ficou claro nos laudos que não existiu indícios de alienação parental. E ainda assim, a inversão da guarda foi efetivada.
Meu Deus do céu.
Ou seja, motivo nenhum.
Pois aí, você continua brigando na justiça para ter sua filha de volta, né, minha?
Estou aqui, firme e forte.
Firme e forte. crendo na justiça divina.
Crendo na justiça divina.
Para que haja uma solução, né? Porque você sente falta dela, né?
Exatamente.
É complicado, muito complicado. Gente, se você que está nos ouvindo essa manhã estiver passando por alguma situação semelhante, você que é mulher, você que é mãe, você cujo companheiro tem te agredido com palavras, com processos, tem te...
Só um instantinho. Eu esqueci de falar que no período do casamento, eu fui... como se diz, eu fui machucada fisicamente.
Entendi.
Né? Isso daí também é matéria para outro dia.
Sim.
Mas houve agressão física, né? E os meus sogros sabem disso, que eles me socorreram numa ocasião.
Normalmente, Gemina, o homem que agride a mulher verbalmente, principalmente fisicamente, um dia ele tende a fazer coisa pior.
Ele tem muita força, ele é... ele fez Kung Fu muitos anos.
É um frouxo.
É um cara que usa a força dele contra a mulher.
Pois é.
Bom, frouxo. Contra mim ele usou. Contra outras eu não sei, mas contra mim usou.
Gente, para você que está passando por uma situação semelhante à da Gemima, e você que está sofrendo violência doméstica, pode entrar em contato comigo. Fale comigo lá pelo Instagram, DoniSilvaBSB. Doni Silva, D-O-N-N-Y B-S-B, ou mande lá pelo meu blog donisilva.com.br. Fale com a gente, conte sua história, tá? A gente está aqui para ajudar você, estamos aqui para ajudar a orientar, e ninguém deve passar pelo que a Gemima está passando, por exemplo, né? Quem é mulher é mãe, é dona de casa, é servidora, é trabalhadora. Então a gente tem que ter cuidado. A gente tem que cuidar das mulheres. Porque o que seria do mundo sem as mulheres, né, Gemima?
Pois é, eu quero até te agradecer imensamente por ter confiado na minha história, ter parado para ver as minhas provas, ouvir os meus relatos. Mas me baseando em provas. E você tem sido um homem realmente levantado por Deus para ajudar nós, obrigado, mães, mulheres. E pode ter certeza que eu tenho falado isso e mostrado. O seu papel neste mundo, neste momento em que passamos tantas dificuldades, Deus tem levantado pessoas para nos proteger, e você é uma delas. Gostaria muito de agradecer você, sua esposa, Fran, né, e todos que estarão contigo nessa luta, e eu creio que tudo isso vai melhorar, tudo vai mudar. Muito obrigada.
Gemima, muito obrigado, você até me emociona falando assim, mas, gente, é muito difícil na vida de pessoas que passam por situações complicadas, adversas, constrangedoras, violentas e principalmente situações, digamos assim, frustrantes, né? A gente encontrar pessoas que nos ajudem, que nos ouçam. É muito difícil. O mais difícil na vida hoje é ter pessoas que nos ouçam, nos compreendam, né? Então é uma coisa que eu sempre fiz na vida, ouvir as pessoas. E quem me conhece sabe que quando eu entro numa briga, eu vou até o fim. Se é para defender uma causa, eu vou até o fim. Eu posso perder tudo, mas eu não vou perder a minha razão, não vou perder o meu foco.
Amém.
Não vou perder a guerra que eu comprei. E essa guerra que eu comprei e tenho comprado, e até pago um preço relativamente alto, de defender as pessoas que não estão sendo defendidas, isso, por quem deveria defendê-las, é uma missão que eu abracei e não vou largar. Então, a minha função hoje é brigar por você que está me ouvindo. É brigar por você que está passando por situações adversas, está sofrendo aí, de repente você não tem, não separa ou então não recorre à polícia. porque tem medo de, não, ele é que traz o pão para casa.
Sim.
Aí enquanto isso você vai apanhando, os seus filhos vão sofrendo e o cara vai vivendo a vida que quer. Não é isso?
Muitas vezes eu fui, eu saí de uma delegacia sendo incentivada a não prosseguir com um boletim de ocorrência. Quantas vezes isso não aconteceu?
Dentro da própria delegacia?
Dentro da própria delegacia.
Olha que absurdo, gente.
Isso ia me expor, que não ia dar em nada. Foram várias justificativas. Então, eu realmente confio em Deus.
Gente, o negócio é o seguinte. Nós conversamos nessa manhã com Jemima Pires. E ela relatou aqui um pouco da sua história. De toda essa violência moral, física, judicial, psicológica, verbal que ela vem sofrendo esses anos todos. Mas ela não desistiu de lutar, né?
E a gente não desiste de um filho.
Exatamente.
Nunca.
Uma mãe nunca desiste do filho.
É,
por isso que você vê os presídios com as mães ali, né? Semanalmente ali chorando e levando o melhor para eles e tal. Sem falar nas mães que oram pelos seus filhos, como
Perfeito.
É seu caso também. Então, nós agradecemos a sua presença, Jemima.
Obrigada.
E eu quero dizer o seguinte, que a nossa função é essa. Se todos nós nos calarmos, quem vai nos defender?
Perfeito.
Então, é importante falar e é importante que a gente aja. E como é que a gente pode agir? É a gente aprendendo a buscar os nossos direitos, a lutar pelos nossos direitos e lutar por mudanças. Nós temos que mudar o Congresso Nacional, nós temos que mudar as nossas leis.
Amém.
Nós temos que punir esses homens que não passam de ratos. Esses homens que agridem mulheres não passam de ratos. Esses caras que brigam, que falam, que xingam, que acham que são donos de mulheres, esqueça. Eu já disse aqui no programa uma vez, né, Otávio? Que mulher é a mulher que escolhe o homem.
Uhum.
Né? Então a minha esposa me escolheu. Então eu tenho que dar valor a isso. Né? Então, poxa, você escolheu, o cara tinha que dar valor a isso.
É.
Né? Agora você não pode pegar uma mulher e achar que é objeto, que você pode fazer o que quiser, inclusive
colocar de escudo
e até,
né,
matar, né?
Uhum.
Então, gente, fica o nosso alerta aí. Muito obrigado por você ter nos acompanhado nessa manhã e que Deus abençoe a todos vocês que nos ouviram neste domingo, que Deus possa confortar os corações. E você que tem algum problema em casa, está com vergonha, conte sua história, vamos trabalhar juntos, vamos lutar juntos pelo seu direito, vamos lutar para resgatar a sua liberdade, resgatar a sua dignidade, né, Jemima?
Isso, exatamente.
Que é o principal para uma mulher, eu acho que é o, né, a dignidade, né?
Dignidade, exatamente.
Porque esses caras tiram tudo.
Né? Ele quer provar a todo custo que eu não tenho valor, é isso. Eles querem, né?
Mas... Entendeu? É o papel dele. Né?
Eu costumo dizer... que ele tem, né? Pra, não sei, de maneiras escusas, maneiras incorretas, ele tem usado provas, tem. É muita coisa errada. Não dá nem pra falar tudo aqui.
É muita coisa,
muita,
né?
Muita coisa.
Mas o principal, Jemima, é que conversando com você nessa manhã, a gente percebe duas coisas. Primeiro, aliás, três. Primeiro, o seu amor incondicional à sua filha. O segundo é a sua determinação de continuar lutando pela sua filha.
Isso.
Né? E terceiro é a sua confiança em Deus.
Verdade.
Que você sabe que uma hora esse quadro muda, esse quadro vira. Nenhuma crise dura para sempre. Nenhum mal assola a sua vida para sempre. Uma hora tem que parar. Né?
Verdade.
E de tempos em tempos, o diabo manda pessoas para tentar destruir a gente. Isso é normal. Agora, a gente só não pode é desistir da nossa fé.
Verdade.
Porque quando a gente tem fé, o diabo pode mandar mil, mas todos cairão.
É verdade.
E você vai ficar de pé.
Amém.
Então, essa não é uma luta só sua e você já tem, você tem vários relatos de pessoas que te conheceram nas redes sociais, uhum, e que hoje estão contigo nessa luta.
Estão.
Né?
Inclusive, eu estou ajudando um grupo de mulheres.
Sim.
A não desistirem das causas, suas causas.
Pois é, Gui, como é que faz para entrar em contato contigo, Jemima? Eu já me esqueci.
Pode entrar comigo por meio do meu WhatsApp, que é o meu telefone, né? 619-9902-2520. Podem ligar à vontade. 619-9902-2520.
Muito bem. E esse grupo que você está ajudando, justamente das mulheres que estão passando por situações
semelhantes. Em oração, grupo de oração, grupo de... umas apoiando as outras, né?
Uhum.
E eu talvez tenha sido a primeira a passar por isso. Então estão vindo outras com casos semelhantes. Então a gente está fazendo uma grande corrente de oração mesmo, confiando no Senhor Deus, que muda qualquer decreto.
E muda, vai mudar, vai mudar.
Amém.
Viu, gente? Mas muito bom conversar aqui com a Jemima, apesar do assunto ser extremamente delicado, né? Mas, ao mesmo tempo, serve para quem está nos ouvindo como um alerta, né? E como esperança. Né? Um alerta para o que certos homens podem fazer. Um alerta para o que o judiciário está fazendo. Né? E uma esperança de dias melhores, para que você possa ter sua filha ao seu lado todos os dias, para você continuar cuidando dela com todo carinho, com todo amor.
Amém.
E é isso que vale a pena na nossa vida, né? Nossa família, os filhos.
Verdade.
Valem a pena e façam, né, tudo de bom pra gente. Meus amigos, muito obrigado por nos acompanhar nessa manhã. Que Deus
muito
abençoe
obrigada.
A todos. Jemima, Deus te abençoe, muito obrigado.
Amém, obrigada a você,
e
meu querido amigo.
Essa fé acesa aí, que Deus vai mudar a sua história.
Eu creio em nome
tá
de
bom?
Jesus. Amém.
Gente, um forte abraço, fica com Deus e até domingo que vem. Fui!
Você ouviu uma produção independente. Todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Programa Doni Silva volta no próximo domingo, às 7 da manhã.